15-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez, meus caros. Haja alguém que dê cabazada de Benfica semanalmente? Cabe-nos a nós essa tarefa, meus amigos. Muita responsabilidade em cima dos ombros.
É verdade.
Nós entramos sempre, nós estamos, algo se passa, quem é que está a tática nisto?
Tu esperaste algo de nós como o Roger Schmidt tem esperado do Artur Cabral, ou assim, uma coisa do
género. É verdade.
Ele também parou de repente.
É verdade, sim.
Depois calou-se.
Mas tens razão.
Depois de nós estarmos a precisar de Benfiquil para a veia, a verdade é que não correu muito bem. Na semana passada perguntávamos se o campeão voltou, era o mote do ano passado, da semana passada, e depois do jogo de ontem os benfiquistas estão como o John Travolta naquele gif do Pulp Fiction, à espera da vermelha mecânica do ano passado que não volta. Depois de uma goleada normal nos Açores, o Benfica saiu de uma ilha para se isolar noutra como o primeiro cabeça de série de sempre da Liga dos Campeões, 100 pontos ao fim de 3 jogos. Mau futebol, zero inspiração e muita preocupação pairam sobre Roger Schmidt e os seus pupilos. A pergunta agora é esta: o campeão vai sequer voltar, meus caros Pedro Teixeira e Pedro Pardal? Muito preocupante este momento do Benfica.
Sim, Pardal, super preocupante.
Vocês parecem o equipe do Benfica.
Eu acho que... Eu acho que ainda não tinha chegado a este momento da temporada. Eu sempre disse aqui que estava confiante, que isto ia tudo mudar e a equipe ia começar a jogar bem e não tardava muito.
Ia ser jogador, caralho.
E a verdade é que cheguei àquele momento da época em que, pronto, fui atingido por uma onda de apreensão, não pessimismo, mas de grande apreensão, porque... Eu acho que o Benfica está a bater no fundo. O Benfica de Roger Schmidt está a bater no fundo. É o que eu acho.
O Roger Schmidt.
A partida para este...
de Roger Schmidt.
Sim.
A partida para este episódio vamos falar essencialmente desse Benfica-Real Sociedade e do momento do Benfica. Não vale a pena esmiuçar demasiado o jogo. Temas mais altos levantam, mas preocupação também. Continua mal, o Teixeira.
Não sei se é a expressão mais correta, mas de facto...
Estás letárgico.
Acho que não é um momento tão mau como algumas reações têm dado a entender, nomeadamente, por exemplo, os lenços brancos, ou os pouquíssimos lenços brancos que se viram no Estádio da Luz.
Sim, isso é exagero.
Ou a reação de muitos adeptos e comentadores, enfim, parece-me que Roger Schmidt, nós aqui em Portugal temos esta coisa dos treinadores campeões têm as armas sempre apontadas nas épocas seguintes, e parece-me que Roger Schmidt estão todos prontos para fazer o funeral. Acho que isso é tudo um exagero, mas sim, não é um momento bom do Benfica, porque deixamos de ter dúvidas que este não é o Benfica do ano passado. E há algumas fragilidades que estão mais do que evidentes. No entanto, acho que temos dentro de portas, e com alguns ajustes que possa fazer de jogadores que possam vir em janeiro, acho que temos todos os recursos ao nosso dispor para dar a volta à situação.
Muito bem, é o tema para analisar a fundo hoje. Antes de avançarmos, queria só, como é habitual, dar voz aos 15, aos nossos 15 que nos seguem. Perguntávamos na semana passada se haverá desculpa para Artur Cabral continuar no banco depois da pausa. A verdade é que, ajudem-me, Artur Cabral foi titular nos Açores, já não me recordo.
Acho que não.
Foi, ele tem que ser.
Foi titular?
Exatamente.
Depois foi, jogaram os dois.
Ontem é que não, exatamente. Luísa Guerreiro tem que ter mais oportunidades, visto que agora está em forma. Se não mostrar rendimento, vai para o banco, muito bem. Afonso diz, fiz um churrasco no domingo e só posso dizer que o Artur Cabral é craque. Comeu pelo plantel todo do Benfica. Grande Afonso. Muito bem, entre outras vozes, depois no questionário, que dupla deveria ocupar o meio-campo, eram várias opções. João Neves e Coxo recolheram 28%, Florentino e Coxo 15%, a mais votada Florentino e João Neves. Aqui os 15 a apostarem em Florentino, que não tem aparecido. Depois 6% Auschnas e um dos três acima. 12,5% Auschnas e Auschnas, curioso. E 3,1% Chiquinho e... Era mesmo uma opção que teve um votante, meus amigos.
Foi Chiquinho.
Agora, foi... exato. Meus amigos, vamos avançar e é para a frente, mas já que, enfim, Roger Schmidt e os seus jogadores têm baralhado as contas, hoje só para chatear Roger Schmidt e a equipa do Benfica, que sabemos que houve o 15 a 0, vamos também entrar em campo todos trocados, só para verem quem é que manda. Caro ouvinte, vamos abrir o 15 a 0 com a rubrica Pirâmide Benfica. Um inédito, porque ontem também foi inédito, porque já não se via Benfica de Quique Flores desde 2009. Meus amigos, quem é que é o senhor que avança com a rubrica? És tu, Pedro Pardal?
Sou eu.
É o grande Pedro Pardal, só para recordar, caro ouvinte, é a rubrica em que um elemento do 15 a 0, neste caso Pedro Pardal, traz um pacote de 15 jogadores ou perto disso. Pedro Teixeira e Fábio Silva vão ter que arrumar em 6 categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal e
Luxo!
a melhor categoria. Nós somos uns coveiros de ex-jogadores.
Eu ontem tinha metido toda a gente no lixo, digo
Ah,
já.
sim, é verdade, é verdade. Talvez já estou a Otamendi, mas bem, sim,
Sim,
compreendo.
e o
Pedro
Turbi,
Pardal.
vá.
Sim, podes avançar então com os jogadores.
Então são 15 jogadores. Isto começa a ser difícil de fazer a seleção de jogadores, digo já.
Pois é. Vai ao
Já
ChatGPT.
selecionámos muitos e vocês são muito esquisitinhos com os
Vamos
jogadores que não
repetir, vamos
são
repetir.
da vossa era.
Não, não,
E
manda, manda.
então eu tentei fazer-vos o gosto. E então vou começar
Gosto.
aqui vou abrir a pirâmide com Carlos Gamarra.
Epá, o Gamarra.
Já o debatemos aqui, mas foi no Quem Sou Eu, salvo erro.
Sim.
E chegamos à conclusão que ele foi tão bom que saiu logo, né?
Não, eu sei logo porque para jovem fica na altura precisava de dinheiro.
Dinheiro,
E o
sim.
gajo era mesmo muito bom. Ele era mesmo
Pois.
bom
Vamos
central.
só procurar aqui acelerar o ritmo para não
Ele não
ficarmos
teve tempo. Ok, pronto.
cansados.
Bom,
Eu ponho,
bom.
é isso, eu ponho bom, eu ponho bom.
Bom porque não teve tempo para mais.
E saímos de um Carlos para outro Carlos. Carlos Bócio!
Ei, lixo! Ele está
É.
inaugurado! Lixo! Eu, quando era puto, tinha pesadelos com o Bossi. Enfim.
Bossi é lixo.
Lixo, lixo. Parece um primo feio do Freddie Mercury, já repararam?
Já sabia que ia dizer isso. Porque o primo feio do Freddie Mercury. Mas pronto. Robert Enke.
Classe.
Robert
E não digo mais
Enke. Robert Enke
porque.
está na classe, sim.
E não ponho a lenda, mas classe, classe no mínimo.
Pronto.
A roçar a lenda.
Elder.
Cristóvão?
Sim.
Bom.
Eu ponho um bom mais.
Sim. Argel.
Banal.
Ponho o Argel
Primeiro
no
tempo banal,
banal,
sem medo.
mas o beijo na testa do Trapattoni é GOAT. Argelic fucks.
Fux.
Paulo Sousa.
Falso.
Classe.
E epá, um jogador que trai o Benfica não pode ser lenda. Classe pelo talento.
Paulo Almeida.
Lixo!
Lixo. Lixo. Muito lixo.
Derlei com I.
Derlei
Derlei
com
com I.
I. O ex-Porto?
Sim.
Epá, o Derlei no Benfica foi banalíssimo.
Foi banal, foi.
Exatamente.
Marcou um golo à Académica de merda na última jornada, em 2007.
E foi à seleção.
É possível.
Oi?
Isso foi o
Não foi?
Liessen.
Não, não.
O Derlei
O
foi à
Derlei foi
seleção?
a seleção. Olha, não me recordava disso.
Não me recordava disso.
Derlei.
Cristiano Rodrigues.
E ao Cristiano Rodrigues, pá. Eu
O
gostava muito
Cristiano
dele.
Rodrigues foi bonzinho.
Eu ponho
Mas
bom
não.
mais. O
Eu
gajo era
ponho
muito bom.
bom.
O gajo foi muito bom nessa época. Depois foi para o Porto. Eu ponho bom mais, bom mais.
Não, não
André
foi o Derlei.
Gomes.
Estou a confundir com o Diogo Sousa. Peço imensa desculpa.
Ei,
Isso é
homem,
impossível, meu.
ei,
Desculpem,
pá.
desculpem,
Olha,
desculpem.
isto é o Benfica. Isto é o Benfica, pá.
Estamos todos.
Eu também fico.
É bom mais,
Eu
André.
estou mal
Ponho
e fico. Quem é que tu disseste?
agora.
Bom mais avançar a classe.
Que está a falar de quem?
Cristiano Rodrigues.
Pronto, é quem tanto já disse. André
Bom.
Gomes.
André
André
Gomes.
Gomes.
André Gomes também foi bom.
O André Gomes no Benfica eu ponho em bom. Apesar dos grandes golos que marcou, mas acho que não é suficiente. Ponho bom.
Nolito.
No
O
lead. grande Nolito, pá, injustiçado.
Bom também para mim. Não chega a ser classe. Lamento.
Eu ponho em bom mais. Não há categoria, mas está no teto do bom.
Talisca.
E o Talisca, meu. Talisca, pá.
O Talisca foi bom também.
É pá, o
Não mais
Talisca
que
para
isso.
mim é ingrato. O Talisca é o fogo. Tu trouxeste muitos bom mais hoje, Pardal. Bom mais. A primeira época dele é de luxo, atenção, a primeira época dele é top.
Enzo Pérez.
Para essas tuas notas na escola.
Yeah.
Sim, Enzo Pérez é, para mim, eu assumo, para mim, lenda.
Lenda?
Enzo Pérez, para mim, é lenda. Que puta de jogador, meu. Pivotal no Benfica europeu.
Foi classe, foi classe.
Porra.
Ah,
já agora, é que punhas?
O Enzo Pérez?
Sim,
punha a lenda.
Foda-se.
Agora até me perdi. Ah, Oscar Taquara Cardoso.
Goat.
Tenham cuidado, ele é perigoso.
Grande, Goat. Grande.
Ele é o Oscar Taquara.
400 Cardoso. Golos na carreira. Ainda
opa,
marca.
Lenda mais. Goat, não sei. Acho que está reservado ali para muitos poucos. Mas está...
É o melhor marcador estrangeiro de sempre do Benfica. Ou é o Jonas, já não morreu.
Jonas.
Pronto, e para, e para fechar, e para fechar em grande, trouxe-vos um repousadinho.
Oh, meu.
Bruno Cortes.
Ih, oh meu, filho,
Luís. Muito
Luís. Isto sempre, meu.
É só uma volta se lembrar que já tivemos piores com o Jurasek.
É.
Ou muito me engano, ele está a jogar como central na, neste momento no Brasil.
Que ele ainda joga, o Bruno Cortes.
Acho que sim. É o Bruno Cortes. Que sabia coisa que ele não fazia era defender e está a central. Isso ficaria espantado. Agora quero-te tirar as temas. Bruno Cortes, ele está a central. O gajo tem cara de Palmeira. Logo aí está tudo mal. Logo. Bruno Cortes. É este gajo, Bruno Cortes.
Está feito a pirâmide.
Muito bem, eu só queria... Defesa, só um, não. Defesa esquerda.
Só uma parte. Vocês repararam ontem no Jonas?
Sim, parece o avô do ano.
O gajo envelheceu, meu.
Não é, é o cabelo. Não
é, é, o cabelo. É a consequência não ter Benfica, meu.
É, é pá. É. Cabelo é aquele, meu.
Yeah, ele parece um avôzinho. Ele está mais também, gordo. Está mais
era
gordo.
O farmacêutico, não é?
Portanto, não, ele está... não. Yeah. O Jonas tinha todo o aspecto de funcionário das finanças.
Yeah. Tal e qual.
Barba de 5 horas, tal cabelo de merda, não é? Mas ele estava, cabelo, tá, parece tu, perdão, grisalhinho, grisalhinho.
Pronto.
Meus amigos, vamos avançar com o episódio. Está feito
a vida um, é mesmo assim.
Pirâmide, Benfica, Real Sociedade, 1-0, perdemos. A verdade é que o jogo tem muito pouca história e vamos tocar aqui, vamos fazer aqui uma análise profunda, mas parte dessa análise é inevitável nós falarmos de coisas que já aqui falámos, porque tem sido recorrente. Benfica muito aquém, apesar do Real Sociedade ter uma bela equipa, ao contrário do que muitos críticos dizem, que a Real Sociedade é uma equipa pequena, não será bem assim, muito bem treinada já agora por um discípulo do Guardiola. É 100% de mérito, Pedro Teixeira, esta exibição do Benfica, esta derrota é 100% de mérito do Benfica.
De mérito?
De mérito, sim. Passa, obviamente, o mérito que o Real Sociedade tem por apresentar bom futebol, mas Benfica muito, 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 muito abaixo, é o pior jogo da era Roger Schmidt.
Era, nós dizíamos aqui que o que era preocupante, não, não, enfim, o que era preocupante nas últimas edições nas Champions do Benfica.
Champions.
E falámos até das hipóteses de passar à fase de grupos e dizíamos que só se não fôssemos o tal Benfica europeu, que fomos, por exemplo, o ano passado, e não estamos a ser. Não obstante termos apanhado alguns adversários de qualidade, acho que devíamos ter feito muito mais em todos os jogos e estamos a demonstrar, eu sei que não é matematicamente possível, mas neste momento não merecemos de todo passar este grupo, porque obviamente que o primeiro jogo teve características especiais, né, derivadas de circunstâncias da expulsão do António Silva, etc, etc, mas em todos os jogos nós fomos muito inferiores ao adversário, e isso leva-nos já a crer que de facto há aqui um problema e é muito por demérito nosso. Não tirando mérito também ao adversário, mas obviamente que o Benfica não se mostrou nas suas melhores capacidades.
Estás por perdida a passagem?
Sim, enquanto for matematicamente possível, não sou desses de dar por perdido, mas do ponto de vista moral já dou, percebes? Porque
e realista também, não? E realista também, é verdade.
Se calhar, sim, se queremos ser realistas, sim. É muito, muito difícil conseguir neste momento. Não dependemos de nós, e se dependermos de nós, temos que ganhar os próximos 3 jogos, que eu não vejo como neste momento como possível.
Sim, 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 sim. Expandindo, Pedro Pardal, o pensamento de Pedro Teixeira, nós estamos praticamente em novembro, atenção, o Benfica ainda não se encontrou, à parte de alguns brilhos que fomos tendo ao longo deste início de época, especialmente em casa, em alguns jogos. Muito bem, ganhámos ao Porto 2 vezes, mas é inevitável falar de crise de identidade deste Benfica, que está muito distante do jogo vertical, organizado, pressionante, dominante, que vimos o Benfica fazer no ano passado e que surpreendeu toda a gente. Eu sei que parece repetitivo, mas porquê? Porquê? Onde é que encontras na prática razão? É no mercado, estamos a sofrer as consequências de um Benfica que teve ali dossiês mal geridos, opções que não se percebem, em particular Florentino, que parece ter desaparecido, o mistério no ponta de lança, não há ainda definição. O que é que te parece?
Não sei, acho que não se
Ou se fizeste um
resume num.
diagnóstico muito bom, há pouco até em off, cá está o off, fizeste um diagnóstico bastante extenso e interessante sobre aquilo que parece ser as engrenagens perras deste Benfica.
Acho que não se resume só a um fator, não é? Acho que eu aponto muito o facto de a equipa estar tão descaracterizada. Acho que também tem muito a ver com o facto do nosso cada vez mais se perceber que o nosso mercado de transferências não foi nada bom. Isto porque numa altura destas ainda não temos um, se calhar só o Trubin. Neste caso, o Trubin é aquele que, até desde que agarrou titularidade, cada vez está a subir mais de forma. De resto, não temos nenhum jogador com um impacto significativo na equipa dos que chegaram.
Isso é muito relevante.
E
É, essa questão é muito relevante e vejo pouca gente a falar. Ora, espanto, desculpa.
a verdade é que nós olhamos para a equipa, vemos que saiu o Grimaldo, não é? Que tinha a influência que tinha, e contratámos o Jurasek. Que ainda não se percebeu se é jogador, se não é. Neste momento só se percebe que é um jogador algo atabalhoado e perdido muitas vezes nas marcações e numa abordagem defensiva também um bocado deficiente, como se viu ontem com o Cubo pela frente. Saiu o Gonçalo Ramos, não temos nenhum ponta de lança, não temos ponta de lança titular. O Benfica já rodou sei lá quantas vezes os pontas de lança, ainda nem encontrou qual deles será o melhor. Ou neste caso, qual deles será o menos mau? Saiu o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes já saiu há um ano quase. E a verdade é que ainda não encontramos um jogador à altura do mesmo estilo de jogo. Parecia que ia ser o Coxo, mas tarda também em ter uma influência regular, né? Já teve um ou outro jogo bom, com assistências, mas tudo muito a espaços. Continuar a não ser um jogador que para mim ainda não se fixou a 100%. E daí as nossas dificuldades também no meio-campo. Nós todos os jogos rodamos o meio-campo. Agora
Sim.
jogou o Alves com o João Neves, aí há uns tempos jogou o Florentino com o João Neves, depois jogou o Coxo com o Alves. Pá, eu acho que essa instabilidade também de se perceber qual será a melhor dupla de meio-campo também torna muito difícil a equipa ganhar uma certa consistência e ritmo de jogo, por mais que o treinador seja o mesmo, por mais que a filosofia seja a mesma, se os intervenientes são diferentes e estão constantemente a rodar, também não é fácil de, não é? De impor um jogo.
Sim, ainda há Bernat, porque também
E
tarda
ainda há
em se
Bernardo,
codificar.
também chegou tarde, não
Sim,
é?
sim.
Pá, temos aqui a questão do lateral direito, o Bá está a fazer uma época também péssima, não tem
E,
substituto.
assim, em virtude também de equipa estar em baixo, não é? Bá também
Também,
sofre.
claro,
Sim,
claro, todos sofrem, não é?
sim. Mas não tem substituto, não há substituto, não há uma
Portanto,
peça.
se começamos a falar nisto e começamos a ver que são muitos pontos, são pontos a mais até para uma equipa que quer ser regular e que quer ter um sistema de jogo. Ai, tem-me falta a palavra.
Dominante, dominante
Consistente,
e
dominante,
consistente,
exatamente.
organizado,
Além
sim.
de que o nosso meio-campo, a diversão do nosso meio-campo, o ataque, normalmente o nosso meio-campo está em faro e o nosso ataque está em caminha. Quer
Sim, é
dizer,
uma imagem.
há uma diferença entre linhas gigante. E não foi só deste jogo com o Real Sociedade. Aqui foi colocada nu porque a Real Sociedade sabe jogar à bola.
Sim, então
Agora.
só para complementar o que estás a dizer, há uma imagem, um print que anda a circular nas redes sociais, o Benfica a construir, e talvez 30 metros, onde estão só 5 jogadores da Real Sociedade,
Sim. Sim, não
no
temos
meio, no
ninguém
meio
no
do
meio.
campo. Não
Sim,
há
sim,
ninguém
sim.
no meio.
Sim.
30,
Pá.
40 metros, vá. É impressionante.
Faz-me confusão ver estas coisas, sinceramente. Quase que parece que somos amadores. Porque não era suposto, podíamos até não estar a jogar no mesmo nível do ano passado, não é? Que foi um nível muito alto. Mas quer dizer, vamos do 8 ao 80, não é? Vamos de
Oh,
uma altura
perdão.
em que dominávamos para uma altura em que parece que estamos outra vez a quê? Estamos a perceber que os jogadores é que servem, que não
E
servem.
enriquecendo a tua análise, deixa-me só complementar, fazendo o paralelismo com o ano passado.
Está-te sempre a interromper. Só queria dar. Estou aqui caladinho, mas
Ah,
está-te
mas
sempre a
deixa-me só
interromper.
complementar
Quando
aqui, não
ele é
percas o.
mim,
Não, peraí,
está
não,
logo a polícia com a
não,
arma
mas não percas o
apontada.
raciocínio, deixa-me só enriquecer aqui o raciocínio do Pardal, que fez o paralelismo com a época passada, nisto de o mercado não ter trazido impacto, ou impacto aparente até agora. Lembro que o ano passado, jogadores como Enzo, A inclusão de Gonçalo Ramos como titular. Já era um jogador do Benfica, mas passou a ser titular. Faz de conta que é um jogador novo. Neres, Auschwitz, Bá, que apesar de tudo entrou bem, ou foi um melhoramento em relação a Gilberto. Apareceu António Silva, excelente impacto na equipa. Estão a ver a quantidade de jogadores que entraram para o 11, com impacto brutal na equipa.
Uhum. O ano passado.
O ano passado. Brutalmente, o impacto brutal e imediato que tiveram na equipa, e que se estendeu ao longo da época. Enzo Fernandes, claro, depois saiu, mas também entrou João Neves, e a equipa estava madura. Este ano é justamente o oposto. Curioso. Uhum. Curioso.
O problema não é tu trazeres muitos jogadores e eles não darem nada. O problema é trazer jogadores errados. Isso é o que...
Pois.
É o que estamos a verificar, que foi o que aconteceu.
É justamente isso. Porque o ano passado, repara, eu falei aqui pelo menos 5 jogadores que foram novos. E tiveram impacto brutal. Foram jogadores certos, não é? Nós falámos muito disto. Será que os dossiers foram bem resolvidos? O mercado, não é? A resposta do mercado. Defesa esquerda, ponta de lança. No meio campo, o Coxo, enfim.
E depois não é só os que chegaram que não estão a render. Pois é, jogadores que ano passado também tiveram um rendimento brutal, como o João Mário. O João Mário é uma sombra, quer dizer. Ou então, se quisermos falar, é o João Mário do antes Roger Schmidt, por exemplo.
Da primeira época, sim.
Ou o próprio Rafa, que até começou muito bem, mas está cada vez mais a perder influência. Natural, a equipa cada vez joga pior, ele também acaba por perder protagonismo. Sim, o Florentino, sim. O ano passado foi o jogador com mais recuperações de bola na Champions. Este ano não calça, não serve, quando nós temos o meio campo da maneira que temos. Pá, há muita coisa aqui que não... Sim. Que toda junta, não é? Depois dá esta tempestade que se está aqui a criar. Eu não tiro já fora, não é? Mas parece-me que há aqui coisas que é preciso ser ajustado, e acho que o Roger Schmidt está com algumas dificuldades neste momento em ajustar, e não sei se tantas mudanças, tantas experiências, vá, também por assim dizer, se não refletiu um bocado também o facto de ele neste momento até aparente dar a entender que não sabe bem o que é que pode fazer mais neste momento. E é isso que me deixa também apreensivo.
Sim. Pedro Teixeira, não há gegenpressing, falávamos disso ontem, não há aquela verticalidade do Benfica, essa vermelha mecânica é muito distante, nossa vermelha mecânica está perra. Pegando o que o Pardal dizia, tu sentes que o Roger Schmidt está a perder a equipa? As ideias de jogo não desapareceram do cérebro de Roger Schmidt. A filosofia também não, mas o estilo de jogo e o que o Benfica apresenta é muito pobre. Sentes que o Roger Schmidt está de algum modo a perder a equipa?
Não, acho que não. Isso é... Lá está. Eu acho que esse perder a equipa, ou como eu já vi uma notícia, a equipa não está com o Roger Schmidt, o balneário, essas coisas, isso é conversa de CMTV, na minha opinião. Pura e dura. Não...
É que são aqueles que... CNN também se junta. Da CNN seja, aproveita sempre.
Sim, vai, forma de falar. E eles procuram logo o primeiro momento mau para virem com esse tipo de questões. E isso não é analisar o futebol ou o que aconteceu. Acho que o Pardal fez uma excelente análise. Eu concordo praticamente com tudo. Acho que o grande culpado deste assassino do gegenpressing é o mercado. Foi de facto mesmo muito, muito mau. E depois também, a somar a isto, alguma inconsistência nas suas escolhas de Roger Schmidt. Mas nós não conseguimos resistir, quer dizer, a perdermos um dos melhores jogadores do campeonato, um dos nossos melhores jogadores de longe, o Grimaldo, e não termos um jogador à altura. Quer dizer, nós gastamos 14 milhões no Jurasek, que se calhar daqui a um ano vamos estar a fazer a pirâmide e vamos dar-lhe um banal ou um
bonzinho.
Ou um lixo.
Vamos ver.
Ele até pode mostrar ainda mais valor do que o que já mostrou. Mas vai valer 14 milhões? Acho que é factual que não vai. E pior é que, mesmo que sejam... Poderá vir a mostrar ser ainda melhor jogador do que o que é, mas é claramente um jogador que não tem as características que tinha Grimaldo. Portanto, como é que se toma este tipo de decisões, não é? E acontece mesmo com a questão de ponta-lança. Perdemos Gonçalo Ramos. Muito nos queixámos, eu nem tanto, mas vocês, dos golos que ele falhava. Mas perdemos também o nosso primeiro defesa. E que era essencial no gegenpressing. E quem é que nós vamos buscar? Alguém? Eu acho que o Cabral não é tão mau como se tem dito. Aliás, ele não teve tempo, minutos de jogo para mostrar o seu valor. Mas nunca vai ser capaz de fazer a pressão como o Gonçalo Ramos fazia.
Claro. É outro tipo de avançado.
Mas agora,
não, até muito pelo contrário, até bastante pesado, não é? Na pressão, a verdade é essa, é um jogador diferente.
Nem o Musso faz, nem o Tengstedt. Portanto, qual foi, como é que nós chegamos a estas decisões que nos levaram a ir buscar estes jogadores? Não se compreende.
Sim.
A somar a isso, e depois nem vou falar do lateral direito, porque vá, mais uma vez ontem não esteve bem no gol, tem sido jogos atrás de jogos a ter más decisões e decisões importantes para o resultado final do jogo, e é isto. E nem sequer temos uma alternativa para o VAR. Opa,
é gritante, é chocante, fora todo o resto.
É chocante, exatamente. E depois, por exemplo, nós não tivemos Austin a jogar na posição onde ele jogou melhor no ano passado. Se jogou foi um ou dois jogos, não é?
Uhum.
A maior parte dos jogos que o Austin fez esta época, que foi um jogo também essencial, foi lateral esquerdo, lateral direito, o Ante jogou no meio campo.
É, dá a sensação, Pedro, que ele perdeu rotina no meio campo. Um jogador que se destacou.
É óbvio, isso é outro problema. Tu não podes esperar que colocas lá, ok, vamos para este jogo, vou colocar aqui o Austin, tem jogado a lateral, vai agora jogar aqui no meio campo. É ingrato para o homem.
É verdade.
E ele vai estar sempre com estas...
Ele ontem fez três posições constante. No mesmo jogo.
E ele vai estar sempre em sub-rendimento.
Claro.
Sim, sim, sim.
E eu já quase que peço, mete o homem à ala esquerda, como ano passado, ou extremo, ou queira chamar aquilo. Por favor, mesmo. E para com isso, para com estas experiências, não é? Acho que isso é o segundo problema, é esta inconsistência do Roger Schmidt. Quer dizer, assim, os jogadores, o Florentino também não está a jogar, porque quando teve oportunidades esteve bastante mal, não mostrou rendimento.
Sim.
Mas cá vale a pena recuperá-lo, não sei. Há aqui várias... O segundo problema é nós não termos jogadores rotinados para as suas posições, com exceção de um ou outro. A maior parte deles, e sobretudo nas zonas nucleares, como é a frente de ataque, as alas, o meio campo, tem tido... Ainda não conseguimos estabilizar. Já falamos isto várias vezes aqui também. E esse é o nosso segundo problema.
Muitas posições nevrálgicas, não é? Muitas posições.
Exato, exato. Parece-me que temos que fixar, voltar... E depois, é assim, não sei o que é que se passa na cabeça do Roger, porque ontem nós simplesmente nem tentamos fazer pressão alta.
Sim.
Nem tentamos. Não sei se isso é já um atirar da toalha ao chão por parte de Roger Schmidt, no sentido em que, ok, eu não tenho jogadores com estas características, não o vou fazer. Não sei. Não sei, mas não, acho que... Não foi positivo.
Muitas interrogações e muitas...
Sim, muitas interrogações, é verdade.
Muitas interrogações e muitas exigências da parte do mundo benfiquista para um Benfica melhor. Eu gostava aqui de analisar em três dimensões, como eu dizia, este momento do Benfica. Tem-se dito muita coisa entre ontem à noite e hoje, nesses canais e blogs e jornais. Tem-se dito muita coisa. Eu tentei aqui agrupar isto em três dimensões, como eu dizia. Eu pedi a vossa análise, ok? Pedro Pardal. Eu começava aqui nesta primeira análise, que tem a ver com, não sei se recordam deste tema, do Benfica, no ano passado, até certo ponto tardio na época, não ter encontrado um adversário à altura. Tem-se dito muito que a grande diferença do ano passado para este é, mas calma, que o Benfica no ano passado teve tempo de maturar porque não encontrou um adversário à altura. Eu fui comparar e creio que por esta altura o Benfica estava a defrontar a Juventus, fora. Uhum. E depois o PSG em casa, salvo erro. É esta a diferença? Pensas que os críticos têm afinal razão e o Benfica deste ano está a ter mais dificuldades porque o calendário é outro, dizem que é um calendário mais difícil e está a colocar dificuldades ao Benfica? Sentes que é por aí?
Não, isso não tem nada a ver. Acho que...
Estás a ser manso. Estás a ser manso.
Essa... Não, é para, que é para categorizar, tipo, lixo. Lixo. É lixo. Não, é para... Essa análise é lixo.
Pronto.
Quem é que disse
isso? Sim, isso é...
Oh, perdão, aquele gajo que teve um cargo na UEFA disse isto. Lembras-te de quem é o gajo? Oh,
claro.
Quem é o...
Claro,
como é que ele se chama?
Não vale a pena.
O gajo da SIC.
Sei. Esse palhaço. Sim. Pronto, não me aguardo o nome dele. Não me aguardo o nome dele, por isso fica como palhaço. Esse gajo, acho que uma vez até foi o Trapatónico, mandou vir com ele também. Já
isso, foi, no Mundial 2002.
Carlos Queiroz. É. Ele andou à pancada Carlos Queiroz.
Pronto, assim, pronto. Exatamente, é esse gajo. Esse gajo, ninguém ligou o que esse gajo diz, quer dizer... Eu já não me recordo, mas também há tempo também alguém assim surgiu também contra os comentários dele. Era de outro clube, não me recordo qual é que era a opinião na altura, não interessa.
Muito bem.
Acho que é só estapafúrdio. É estapafúrdio que esse homem acabou de dizer. Quer dizer, qual é o sentido que isso faz? Isso é uma análise? Isso não é análise nenhuma. Isso é um gajo para a televisão, abre a boca e a primeira porcaria que lhe vem à cabeça é o que lhe sai. Quer dizer, se é para isso que vão essas pessoas à televisão falar, é pá, levem-me a mim, também, eu não vou dizer pior, de certeza absoluta. Quer dizer, Não faz sentido nenhum. Isso é que eu nem consigo dizer qual é o objetivo desse homem ao dizer isso. Quer dizer, é que ele nem consegue passar por inteligente ao fazer um comentário desses. Passa exatamente o contrário. Onde é que isso faz algum sentido? Quer
É
dizer,
uma
é o
análise
calendário,
curta.
é o calendário, é o calendário é que dita o Benfica do ano passado e o calendário é que dita o Benfica menos bom deste ano. Ah, não faz sentido nenhum, sinceramente. Acho que não preciso dizer mais nada sobre
Está
isso.
o rótulo Pedro Pardal aqui, esse paralelismo entre a época passada e épocas diferentes, equipas diferentes, momentos diferentes, até o contexto era diferente, porque havia ali aquela questão do Mundial, que é justamente a segunda dimensão, Pedro Teixeira, a segunda dimensão que trazia aqui, também muito vocalizada pelos críticos. Será que o grande fator diferenciador do ano passado para este ano foi o facto de o Benfica, no ano passado, ter-se obrigado a preparar melhor a época? No ano passado, com mais pressa e com mais, de forma mais cirúrgica, em virtude da época ser interrompida por causa do Mundial?
Opa, não, eu não alinho nessas, todas essas teorias que estamos aqui a falar, para mim
Lixo.
é completamente, não me revejo em nada disso. Para mim é muito simples, são aqueles dois fatores que referimos anteriormente e está centrado
Há uma
nisso.
coisa é certa,
Tudo o
deixa-me só
resto
interromper.
é procurar.
Diz.
Não, parece que estamos a procurar as justificações
Não,
de.
cada um quer patentear uma opinião, não é?
Pois,
E
se calhar é isso.
querem ser tão diferentes que depois só dizem porcaria. Basicamente é isso.
Só uma chega, porque, enfim, eu concordo 100% com o que vocês dizem. Agora, eu percebo a legitimidade de dizer, ok, por acaso o ano passado é bastante duvidoso, o calendário do Benfica
Análise
não foi
curta,
assim tão
isso é análise.
fácil quanto isso, apesar de tudo. Pelo
O ano passado,
contrário.
nós também começámos a com mais cedo porque também íamos jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Sim, e isso também já diz o suficiente, porque eram equipas que estavam num modo pré-eliminatório, portanto não eram adversários fáceis, apesar de tudo, apesar do Dinamo Kiev, enfim, guerra na Ucrânia, etc. Mas não foi um calendário assim tão fácil. Eu recordo-me nós falámos de fases infernais, muito cedo. Mas esta questão da preparação da época passada, eu consigo perceber que tinha sido feita de forma diferente. Começou muito mais cedo, a época era diferente, inédita até, eu consigo perceber a análise, não encontrei correlação. Estão a ver? Não faz sentido. Não encontro
Não, Alex,
correlação entre o ano
não.
passado e
É
este ano. Enfim.
pequenininho.
Agora, a terceira dimensão, e aqui abro os dois, Pedro Pardal.
O Benfica este ano, só ainda aí. O Benfica este ano já jogou 2 vezes com o Porto.
É
Quer
verdade.
dizer.
E jogos nevrálgicos, atenção, a verdade é essa. E com o Inter uma vez.
Eu nem quero entrar já mais por aí, porque isso não faz sentido nenhum,
Não, o
mas
que eles
pronto.
estão a dizer é que este ano o Benfica tem um calendário mais difícil e daí estamos a sofrer mais. É o que dizem essas pessoas.
Pronto, está bem.
Mas eu não consigo encontrar correlação
Acho que não tem
entre
nada
o
a
ano
ver.
passado
Basta
e este.
ver a
Sim,
maneira
sim.
como se joga, a atitude de equipa, as dinâmicas e é aí que está. Não é jogamos com o A ou
Sim.
com o B este ano e o ano passado jogamos com o C e com o D.
Completamente. Sim. Depois tem aqui esta dimensão, em particular o Benfica europeu. Estará o Benfica este ano a sofrer a consequência ou o peso de ser cabeça de série e de ter o legado que construiu no ano passado? Será que este Benfica não está confortável com o favoritismo que não tinha o ano passado, o Benfica ano passado, apesar, aquele olhos nos olhos, frente a frente com Tubarões, no ano passado teve origem nesse não favoritismo do Benfica, era um Benfica mais relaxado e este ano está a acusar esse peso, ou é outra análise sem dimensão, Pedro Pardal?
Não, para mim, eu mantenho a minha opinião. Acho que o Benfica está mal porque foi já o que falámos aqui anteriormente. Não temos as mesmas dinâmicas, estamos com muitas lacunas, vários jogadores em déficit, reforços que não se confirmaram como reforços. E acho que a explicação está aí. Não há cá pressões de Champions, de cabeças de série, de jogar com o Casapia, de jogar com o Manhosse, nada disso.
Manhosse,
Basicamente
do
é
Pedro
isto.
Teixeira.
O Benfica está mal por causa destas coisas que nós dissemos anteriormente. E que mais gente diz, não somos nós agora os gurus a dizer que o Benfica
Sim.
o que está mal no Benfica, mas acho que toda a gente que vê futebol já falou nisto. O Benfica está mal por causa disto, de estar muito irregular e muito. Está coxo, o Benfica está coxo em vários setores. Portanto, quando é assim é difícil. E nós já vimos no campeonato, o Benfica tem feito jogos também em que não conseguimos ter os 90 minutos constantes. Temos ali 15 minutos muito bons, depois desaparecemos durante mais 20, depois regressamos, é assim tudo aos repelões. Agora, onde é que isto se sente muito mais? É sempre na Europa, como é óbvio. Na Europa é que se vê exatamente
Claro.
tudo o que é mau, fica ainda mais saliente em jogos destes, contra equipas bem organizadas e o Real Sociedad é que seja experiente, mas as equipas da Liga Espanhola têm um andamento que é difícil de encontrar em muitos outros campeonatos. E nós temos esses exemplos de vários anos em que sofremos com equipas espanholas.
Deixa-me só, Pedro Pardal, no que estás a dizer.
Deixa só mais chega. De acordo com o que dizias já há pouco, o ano passado não tínhamos encontrado ainda equipas à nossa altura ou difíceis. Este ano é que não, só mesmo na Liga dos Campeões.
Sim.
E fica a nota.
Ah, sim. Eu só queria dizer ao Pedro Pardal, nem se tu dizias, eu recordo que, salvo erro, posso estar enganado porque vi isto de forma rápida. O Portugal este ano está em 13º no ranking. Salvo erro. Europeu.
Não sei.
Nesta época até agora. Isto não quer. Esta pode ser uma correlação esticada, pode ser um long shot, ok? Mas.
Deve ser.
Não é isso, não é isso. Está aqui também o sintoma. É claro que o Benfica está mal por si só. Não tem a ver com isto que vou dizer, mas temos aqui as consequências do Full Portuguese Football Experience, onde não de todo é cedo para falar ainda.
É assim, isso obviamente já sabemos que não ajuda, não é? Não digo que seja a consequência direta, mas também não é uma coisa que também não ajuda em nada o desenvolvimento das nossas equipas e da nossa liga, como já aqui falámos. Enquanto não caminharmos no sentido de tornar a nossa liga mais competitiva, onde as equipas realmente queiram ser competitivos, não é? E deixarem-se de jogos que não, que nem, jogos paralelos que não interessam a ninguém, isto vai se sentindo cada vez mais depois no nosso rendimento na Europa. Já vimos este ano como é que o Vitória de Guimarães, por exemplo, foi eliminado por uma equipa que nunca tinha ido às competições europeias. Uma equipa eslovena, salvo erro. O Arouca, pronto, mas o Arouca também é uma equipa muito pequena, mas mesmo assim perder também com uma equipa que também não é por aí além. O Brann, não sei de onde, da Noruega. Pronto.
Sim, o Brann, sim.
E até começaram a ganhar e tudo na primeira mão. Quando começamos a ter equipas que nem sequer conseguem passar as pré-eliminatórias, logo aí já é mau. E isto vai piorar. A tendência, como estamos a ver, é para piorar. E este ano vai ser um ano negro também para as nossas equipas, como se está a ver.
Sim. Vamos avançar. Eu só queria aqui uma nota. Estou a acabar de ler o post de Guilherme Cabral, que aparentemente se está a juntar à onda. E é um post escrito... Não, foi depois do jogo. Escrito... a bater em Roger Schmidt. Enfim, eu tenho muita alergia a estas análises curtas de adepto. Guilherme Cabral, muito obrigado pelos vídeos que tens feito, muito giro. Mas análises curtas, meu, muito bem. Enfim, vamos buscar o Mourinho e o Guardiola a ver se essa coisa se resolve, enfim. Meus
e
amigos,
a questão é que nós, em Portugal, não temos paciência para ter um treinador que não esteja sempre a ganhar.
Eu
recordo só aqui, por exemplo, enfim. E há vários exemplos.
Olha para o Ruben Amorim, por exemplo.
Há muitos.
Temos, se tiveres raça e mais uma série de atributos.
Isto mete-me nojo.
Mas tu, por exemplo, tens um Klopp em Inglaterra.
Exatamente.
Que num ano ganha tudo e a jogar um futebol espetacular, no ano a seguir foi uma miséria e ele vai 6 e 7 até em alguns jogos na Premier League e continua lá.
E
o Liverpool bem.
Enfim.
Não é?
O nosso adepto é muito, 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 muito indiano. Muito indiano. Enfim, está feita a nota. Enfim, não concordo nada com esta postura. Enfim, 15 e 0. Se me permitirem, meus amigos, em relação a este jogo, eu abro já o meu 15 e já abro já o meu 0. O meu 15, tendo muitas dificuldades, vai para o Otamendi, porque acho que foi bastante esforçado e o único com garra dentro do campo. O meu 0 vai para o Benfica, jogadores e Roger Schmidt. E não só, queria só deixar esta nota e estou-me sinceramente a marimbar, se vêm dizer. Então, mas a culpa é dos adeptos. É óbvio que não é dos adeptos, mas já conhecem a nossa postura em relação ao benfiquista. Em particular, o benfiquista do Red Pass. Cadeiras vazias no jogo de Liga dos Campeões e os que estão lá calados... Uma meia dúzia a bater palmas e a puxar pela equipa, pá, muito mal. O Benfica está péssimo de cima a baixo, acabando nos adeptos. É o meu 15 e o meu 0, está dito.
Eu vou dar o meu 15 ao Tiago Gouveia, gostei muito da atitude dele, é por isso que vou dar o meu 15. Entrou, mexeu com o jogo rapidamente, acho que foi das poucas, foi assim uma rufada de ar fresco no meio daquela lamaçal que vimos do Benfica ontem.
Sim.
E o meu zero é, como tu dizes, vai para o Benfica, basicamente. Não consigo...
Lembro que o Benfica teve 38% de posse de bola em casa. 38%.
É miserável. Foi dos piores jogos que eu me lembro de ver o Benfica fazer nos Sais da Luz, sinceramente. Foi dos piores jogos que o Benfica fazer, por tudo.
Sim.
E é assim, a Real Sociedade joga bem, tem bom futebol, sim senhor, tem bons jogadores, bons executantes, está bem classificado na Liga Espanhola. Epá, mas o Benfica deixou... Ontem o Benfica até deixava jogar o Atlético Malveira, se o Atlético Malveira fosse lá.
Deixa-me fazer uma pergunta, tem a ver com isto. Já te passo a palavra para os 500 e zeros. Vocês
Não me deixas falar,
Então
não?
fala,
Isto
fala,
é
fala.
assim. Não fala, agora não
Então
fala.
pronto. Muitas críticas a Roger Schmidt pelas palavras que ele disse,
Então,
dizendo
espera lá, o
que.
Teixeira não deu 15-0.
Não, eu disse antes dele falar.
Não, não
Mas
interessa.
diz lá, pronto, anda lá.
Não é preciso
Dá lá o
dar, isso
15-0.
é.
Anda lá, meu, anda lá, anda lá.
Estou moado.
Oh, oh, oh.
Ai, o meu 15-0. O meu 15
Vai para o
não
Fábio.
vai para ninguém.
Estou brincando.
Não vai para ninguém.
Ok.
E o 0 vai para o Gegen Pressing.
Ah,
Desapareceu. Está
sim.
morto, enterrado.
Pronto.
Embora partilhe das vossas referências
Sim.
também.
Agora, muito bem, Teixeira. Eu gosto que tragas sempre o Gegen Pressing cá.
Gostaste?
Sim, gosto bastante. Muita crítica a Roger Schmidt pelas palavras na conferência pré-jogo, dizendo que jogos decisivos são contra o Porto, creio que a palavra foi esta, que o jogo de ontem não era uma final. Foi só libertar pressão ou teve mal, Roger Schmidt? Já agora, só em 30 segundos.
Eu.
Fala,
Diz,
deixa-me falar o Teixeira, assim que ele tem falado
diz.
pouco,
Diz, sim. É, eu não
inacreditavelmente. Sim.
falo, eu não falo. É isto, é lá.
Diz, diz.
É isto. Não, acho que isso é lá está, está dentro daquela lógica que falava há pouco de procurar arranjar ângulos para criticar o Roger Schmidt. Vocês já sabem que eu critico sempre que achar que tenho que criticar, estou aqui sempre disponível, até se eu desgostar, mais disponível para o criticar se for necessário. Portanto, não há aqui, não ando a fazer falácias como o Fábio. Mas parece-me que isso é, enfim, acho que é. Mais uma vez, o que é que acontece? O Roger Schmidt fala muito nas conferências de imprensa e os jornalistas fazem perguntas matreiras, vou chamar-lhes assim, e depois há outros jornalistas que fazem resumos manhosos do que o Roger Schmidt disse. Portanto, de uma resposta de dois parágrafos, o que o jornalista retirou foi essa referência, porque lhe perguntaram: estes são os jogos mais importantes para o clube?
Sim.
Ou algo deste género. Ele disse, não, a gente sabe que os jogos mais importantes para o Benfica têm sido contra o Porto.
Ah, ele
Pronto,
disse
foi
mesmo que
comido.
têm sido contra o Porto, foi o que ele disse.
Ou foram, são contra o
Ah,
Porto,
ok,
já não me
pronto,
recordo.
é
Mas
irrelevante.
disse
Sim,
isto,
sim, sim.
e disse mais uma série de outros factos, quer dizer, é completamente irrelevante num país desenvolvido. Isto seria completamente irrelevante, mas em Portugal é tema,
Muito bem,
é
bem
notícia.
dito, Pedro
Ainda
Teixeira, não sei
hoje
se.
foi, ainda hoje foi.
Sim, o Guilherme Cabral
Ainda vou falar só
tocou
nisso.
nisso. O Guilherme Cabral tocou nisso. Enfim, temos que saber muito mais sobre o benfiquista. Por acaso irrita muito o benfiquista. Pá. Enfim, às vezes é burro, enfim. E obviamente temos todo o direito de criticar. Agora, podíamos ser um bocadinho mais inteligentes todos. Meus
Sim, mas é que
amigos.
nós chegámos a um ponto tal, desculpa só dizer isto, nós
Diz, diz.
chegámos a um ponto tal em que começámos a criticar o Roger Schmidt antes de tempo. Nós, ano passado, já havia pessoal a criticar o Roger Schmidt. Só
Sim,
porque
sim,
sim.
sim. Sim,
É
sim,
claro,
sim, sim.
já sabíamos que ia chegar uma altura que ele realmente ia ser autocríticas justas, não é? Quando tem que ser
Claro.
criticado, tem que ser criticado. Só
Claro.
que nós, como temos uma ânsia tão grande de criticar, só porque sim, não é? Começámos antes de tempo e agora, obviamente, tudo o que aparece é
Sim,
razão
sim,
para
sim, sim.
crítica.
É
Tudo.
muito, muito difícil. É uma massa muito grande, adepto. É muito difícil controlar uma massa tão grande. Enfim. Casa Pia é o próximo jogo que segue, salvo erro, sábado ou domingo, meus amigos,
Perguntas bem,
podem.
mas ainda não vi.
Esse jogo,
Ainda
se
não vi o dia.
também não sei.
Depois desta conversa, neste 15-0, pede-se ao Benfica maior esclarecimento nas posições. É sábado às 6, maior clarividência nas posições. É importante este jogo, claro, ganhar, mas começar a solidificar posições. Ponta de lança, defesa esquerdo, meio campo. Já agora pergunto, 15 segundos a cada um, acham que Florentino vai regressar a 11?
Ah, não sei.
É provável. Acho que o Roger Schmidt vai fazer
Vai fazer
mais
mais
alterações
alterações.
novamente.
Este é um
O
momento
que eu
de
espero
viragem. Este é um momento de viragem. Tem que
tem que ser,
ser já.
mas acima de tudo a viragem tem que ser. O Roger Schmidt tem que começar a apostar no 11 base para o Benfica, seja ele qual for. Eu já nem vou dar palpites qual deve ser,
Pois.
seja ele qual for,
Sim.
tem que ter um 11 base e ele tem que também perceber isso. E acho que essa é a grande falha que lhe podemos apontar. E este é o momento. Não podemos estar sempre em constantes mudanças no, e sobretudo em zonas nucleares. Uma coisa é rodar um ou outro jogador de jogo para jogo, outra coisa é mudar completamente pontos nucleares do 11 Benfica.
Estes jogos, Benfica Sexo, Benfica Casa Pia, Arouca Benfica para a Taça da Liga, Chaves Benfica e depois uma deslocação à Real Sociedade. Estes três jogos, pelo menos, objetivos são ganhar, mas começar também a solidificar um 11. Atenção que aproxima-se uma fase terrível para o Benfica. Temos este Casa Pia em casa,
E para
Arouca,
adaptar.
Chaves Benfica, Real Sociedade Benfica, Benfica Sporting, e depois Benfica e Inter começam a apertar. Esta fase tem que ser agora ou nunca. Benfica tem que começar a acertar, meus caros. Agora, quem tem que começar a acertar é Fábio Silva e Pedro Pardal, porque vem aí a rubrica Quem Sou Eu? Pedro Teixeira é o organizador.
Ui,
Pedro
ah,
Teixeira,
pois
que vale a
é.
pena fazer aqui uma ressalva, ganhou ao Pedro Pardal no último Quem Sou Eu, mas ali houve polémica, porque eu
Bem,
entendi que tinham dito ao
tem que
mesmo
haver desempate.
não entendi que tinham dito ao mesmo tempo ali uma resposta.
Pois, pois.
Em direto parecia mesmo que estava junto, mas Pedro Pardal disse primeiro. Só uma nota também: eu dá-me a sensação que o Discord, que é a plataforma onde gravamos, separa o áudio. E digo isto a sério, porque às vezes estamos a falar, duas pessoas estão a falar ao mesmo tempo e depois na gravação estão a falar em separado. É curioso. Não sei se o software faz isso, mas pronto. Aqui é um empate, vitória do Teixeira, mas pronto, no papel fica um empate técnico
Não,
entre os dois.
eu espero na próxima semana por uma pergunta de desempate.
Exatamente. Meus
Não
amigos,
quero
esta
ganhar de
semana
forma
é
ilegal.
Pedro Teixeira que é o juiz, Fábio Silva defronta o Papa Títulos, Pedro Pardal, tarefa hercúlea. Só para lembrar as regras, um elemento traz 5 jogadores, 5 dados por jogador, 10 pontos por resposta certa, menos 10 resposta errada, as erradas acumulam, e as certas também. A última pergunta vale sempre 20 pontos. Meus amigos, vamos ao Quem Sou Eu, Pedro Teixeira.
Estamos preparados?
Não.
Bora, contentes? Eu estou ansioso por este momento. Vamos lá, então.
Vamos lá ver. Atenção. Pronto, ok, não vale, esquece.
Diz, diz,
Aposto que vais
diz,
trazer
diz.
jogadores do Arco da Velha, mas pronto, não interessa.
Não interessa, vamos a isto. Primeiro jogador.
Oi!
Menos 10, estou a brincar.
Agora era.
Agora a sério.
Vá.
Dica número 1. Fiz 27 jogos pelo Benfica. E nos 27 jogos marquei 0 golos e fiz um total de 0 assistências. Número 2, dica número 2. Antes de vir para o Benfica, joguei num grande de Itália. Dica número 3. Sou médio, mas o meu nível é abaixo da média. Ou abaixo de médio. Também dá.
Cristante.
Dica número 4. Errado!
Tive que arriscar.
Fábio Silva, menos 10 pontos para
Tive que
Fábio Silva.
arriscar.
Tive que arriscar, tive que arriscar.
Dica número 4. Sou francês.
Meitei.
Muito bem, Pedro Pardal, o GOAT do Quem Sou Eu, a não
Cara,
dar hipótese a Fábio Silva.
aumentei-me.
E conta com menos 10 pontos e 10 pontos para Pedro Pardal. Muito bem, sim.
É um pouquinho.
Muito atento, muito
Já estava a
eficaz.
pensar
Isto
nele.
é verdade. Vamos então para o segundo jogador.
Vamos lá.
Dica número 1. Sou central e fiz toda a formação no Benfica. Dica número 2. Estou associado a um dos piores momentos da história recente do Benfica. Aqui faço um asterisco. História desportiva, de nível de futebol.
Oh.
Ou melhor, de história do que acontece em campo. Dica número 3. Ainda estou no ativo. Com 32 anos e com uma carreira ao mesmo nível. Fraquinho.
Minha nossa.
Dica número 4, talvez decisiva. Era titular no famoso Mundial Sub-20 que perdemos para o Brasil.
Ah, já sei. Roderick Miranda.
Cambada de vulgos. Muito bem. Parece que
Errei.
Fábio acertou.
Errei? Não. Estou sempre à espera que tu me enganes.
Acertaste, acertaste. Quem me dera que tivesse errado.
O Rodrigo jogava nesse Mundial?
Ah,
Jogava,
pois
era
é.
central, meu fogo.
Não me lembro.
Agora penso.
Era, era.
Não te lembras,
Enganou
não te
muita
lembras.
gente, então enganou muita gente, perdão, deixa. O pior momento é o gol do Kelvin, é isso?
Com certeza.
Ok, sim. Eu ia
Eu
morrer
estava a
mesmo
pensar
nisso.
em goleadas e assim, então estava longe.
Ainda há tempos falamos sobre esse Mundial e era ele ao lado daquele
Tiago
cabeludo
Ferreira,
sim,
olha.
sim.
Entretanto, deve ser pescador.
Ok, 1-0 para dar 10.
Não joga no Leiria.
Vassa ideia.
Não
É,
sei, não sei.
acho que sim.
Pronto, terceiro jogador.
Meu Deus.
Vim para o Benfica por 8,5 milhões de euros e com uma grande expectativa associada à transferência. Segunda dica. Vindo do Atlético de Madrid.
Roberto Jiménez.
Essa cena com valores e exceto o Fábio.
Correto.
Ah!
Infelizmente. Portanto, 10 pontos Pedro Pardal, 10 pontos
é o Fábio, Roberto?
Tudo empatado. É o Roberto, sim senhor. Roberto Jiménez. Também não vieram muitos do Atlético de Madrid,
não
é?
Não, mas... havia o Raul Jiménez também.
Yeah, yeah, yeah. Mas esse foi por 20 e tal, 22, acho.
Sim.
E o Sálvio também, sim.
Não, mas sim.
Vamos
sim.
Para os últimos dois jogadores, neste caso está tudo empatado. Pedro Pardal, conto contigo. Então vamos lá.
Ah, é.
Fiz duas épocas no Benfica ao mais alto nível. Não quer dizer que só tenha sido duas épocas. Autor. Dica número 2. Sou sportinguista desde pequeno. Dica número 3. Sou fumador.
Coentrão. Diz lá, diz.
E está certo!
Mas atenção que está em aberto, atenção. Eu estava a pensar nisso. Quem acertasse nesta não está todo perto da vitória, porque agora é a última é que decide.
Nada.
Exatamente.
Fábio Silva, 20 pontos. Pedro Pardal, 10 pontos. Vamos para o último jogador, que todos sabem já vale 20 pontos. Portanto, tudo pode mudar.
É verdade.
E temos aqui um... Um belo jogador para acabar esta rubrica. Pedro Pardal, estás aí? Não faleceste?
Ah, faleceste.
Vamos lá. Ai, ai. Às vezes, com a idade e assim, convém...
Um gajo cai e tal.
Convém confirmar.
Ir acompanhando, sim.
Dica número 1. Preparem-se. Quem responder certo... Neste caso, Pedro Pardal precisa de arriscar. Fábio, nem tanto.
Não, não. Todos têm que arriscar. A verdade é essa.
No final... Mas
ok, pronto, whatever.
Mais 10 pontos que ganho. Comecei a carreira nos Toronto Blizzards e acabei no Pedrosos.
Jesus!
Segunda dica. Quando acabei a carreira, abri um cabeleireiro na Maia com a minha mulher.
Opa!
Opa!
O Fábio vai saber esta, se é na Maia.
Não, não.
Dica número 3. Fui internacional pelo meu país.
Epá, vou arriscar.
Deixa aqui uma nota que tem dupla nacionalidade.
Steven Vitória.
Errado!
Ainda joga.
Hã?
Oh, meu, estás completamente perdido.
Ainda joga? Ah! Não acredito.
Errado. Muito bem. Calma. Agora, deixa-me atualizar. Perdes 20 pontos também, não é?
É isso. Estou com 0.
Portanto, tens 0. Fábio Silva com 10. Vai ter que arriscar até ao fim. Tudo pode acontecer. Portanto, terceira dica, fui internacional pelo meu país, tenho dupla nacionalidade. Vamos para a quarta dica. Esta pode ser a decisiva. Ainda hoje ninguém sabe como fiz quase 60 jogos pelo Benfica.
Vou arriscar outra vez. Fernando Aguiar.
Foda-se.
É.
E quinta dica, tem alcunha de super-herói.
Não, eu disse Fernando Aguiar, não?
Não, afinal...
É o Robocop.
Está muito calado, meu. É o Fernando Aguiar, está certo. Fábio Silva ganhou. Quem sou eu? O Pedro Pardal.
E o Robocop não é um super-herói, mas pronto.
É como se fosse. Nem assim acertavas, caralho.
Como é que é possível?
Sabia lá que o Fernando Aguiar tinha acabado a carreira no Pedroso e que tem um cabeleireiro na Maia.
Mas daqui dicas, ele é canadiano.
Está bem, mas não estava longe de pensar com o Fernando Aguiar.
Conheces muitos jogadores. Vou-te fazer assim uma pergunta. Conheces muitos jogadores que tenham feito 60 jogos pelo Benfica, ou quase 60 jogos, e tu pensas, como é que é possível? Como é que este gajo fez 60 jogos pelo Benfica?
Pois.
Não há assim muito? É o Vini, se calhar.
Não acredito. Não, isto teve suspense. Esta foi um roller coaster, atenção.
Opa!
Aí.
Tentei.
Com a benesse de. Ter ganho ao Pardal pela primeira.
Uma vergonha. Vou desiludir.
Atenção, já repararam que nesta rubrica...
Estou com o Benfica. Estamos todo aberto.
Estou todo aberto.
Quando o Fábio faz o 15, o quem sou eu estou sempre ao Teixeira a perder. Quando é o Teixeira, está sempre a perder. Isto é... Temos aqui uma relação para resolver. Meus amigos, é a primeira vitória de Fábio Silva contra Pedro Pardal. Pedro Pardal tem capitulado, embora na última... Seja injusto dizer que tenha perdido porque valia o empate. Meus amigos, ainda assim, Pedro Pardal está destacado na... querem que faça assim um de rajada? Não, não estão preparados para isso. Era para desempatar esse, mas não vale a pena. Fazemos depois.
Não.
É isso. Assim que é mal. Meus amigos, estamos como ao Benfica. Esperemos voltar para a semana, terça-feira, nessa altura com mais...
Espero voltar.
Eu espero voltar.
Espero voltar.
Não, também esperamos voltar. Não, eu espero voltar.
Nós vamos voltar.
Eu quero voltar.
Vamos ver se o Benfica volta, além de 3 pontos, com Gigant Pressing na ponta da língua. Meus amigos, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, voltam para a semana para mais que a basada de Benfica. Até para a semana.
Exagero.
Então, meu, isso saiu franquito, pá.
Epá, está de acordo com o Benfica.
Ah,
não merece ser mais.